Está no ar o programa Balanço da Greve. O resumo do dia na mobilização da categoria petroleira. Agora, na Rádio NF. Apresentação, Álvaro Marcos.
9:32, falamos ao vivo aqui na Rádio NF com mais um Balanço da Greve, o programa que vai existir na Rádio NF enquanto durar a mobilização dos petroleiros por tempo indeterminado em todo o país, inclusive aos sábados, domingos e feriados, se for o caso. Nesse segundo dia da greve nacional dos petroleiros, nós vamos fazer um balanço do que aconteceu até agora. No dia de ontem, foi ao ar o primeiro balanço da greve e agora começa o segundo programa. Aqui nos estúdios da Rádio NF, um dos diretores do Sindipetro NF, Vitor Carvalho. Vitor, boa noite. Prazer mais uma vez tê-lo aqui no Balanço da Greve.
Boa noite, Álvaro. Boa noite a todos que acompanham aí a nossa web rádio. Até porque onde tiver a comunicação, né, já que já temos a denúncia de que a P53 padece desse mau gerenciamento da Petrobras. Então, a denúncia de que cortaram a comunicação lá, espero que tenha sido restabelecida, para a gente poder estar também chegando lá na 53 e poder passar esses esclarecimentos aí aos trabalhadores.
Ok, muito obrigado, Vitor. Voltaremos a conversar. Daqui a pouco a gente vai a um breve intervalo e volta já já com os assuntos que foram notícia nesse segundo dia da greve nacional dos petroleiros. É só um instante.
Balanço da Greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Volta aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo. Faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF. Construído por você. Balanço da Greve.
9:35, esse segundo dia de greve nacional dos petroleiros por tempo indeterminado começou aqui na região com uma grande mobilização feita pelo Sindipetro NF no terminal de Cabiúnas, em Macaé. Nas primeiras horas desta sexta-feira, os diretores do Sindipetro NF foram até Cabiúnas e as principais entradas do TECAB foram fechadas pelo sindicato. Cerca de 5 mil trabalhadores chegaram a ficar do lado de fora do terminal, inclusive muitos empregados da empresa terceirizada que realiza obras no local. O diretor de comunicação do Sindipetro NF, Marcos Breda, conversou conosco na parte da manhã e disse que a adesão ao movimento naquele instante era maciça.
Mais de 5 mil trabalhadores ficaram de fora logo no início da manhã. Tá? O número de ônibus aqui é gigantesco, são mais de 100 ônibus do consórcio. Então, e pessoas também que vêm com outros transportes, outros veículos. Então, o número é muito alto de trabalhadores aqui no terminal de Cabiúnas, do pessoal que está fazendo as obras de expansão do terminal, do consórcio que está fazendo as obras de expansão do terminal. Nós, hoje, diferente de ontem, estamos fechando mais portões dentro de Cabiúnas e um desses é esse que entra o pessoal do consórcio.
Ok, Breda. Além desse pessoal, então, evidentemente, também os trabalhadores da Petrobras estão de braços cruzados em Cabiúnas.
Isso, a gente cortou a rendição em Cabiúnas, estamos impedindo a entrada dos pelegos, né, das pessoas que querem furar a greve, e o movimento está forte aqui. Agora há pouco nós decidimos permitir a entrada apenas do pessoal do consórcio, todo o pessoal que é contratado da engenharia do terminal e mais o pessoal da Transpetro e Petrobras que trabalha no terminal estão sendo retidos, mesmo aqueles que desejam entrar para furar a greve, e uma grande parte dos trabalhadores aderiram ao movimento. No administrativo, a maioria da manutenção aderiu ao movimento. No turno, todos os turnos aderiram ao movimento, então o movimento está forte e o terminal está sendo operado de forma irresponsável pelos pelegos e furagredes da Transpetro e da Petrobras.
Então, nesse momento, todas as entradas do terminal estão fechadas?
Eu não sei lhe precisar se todas elas, mas as principais entradas do terminal estão fechadas, eu diria.
E houve algum tipo de resistência por parte das chefias, Breda, em relação a essa movimentação hoje aí do Sindipetro NF?
Não houve aqui no local onde eu estou. Eu estou na entrada do consórcio aqui dos terceirizados, na parte de trás do terminal. Quem está lá na entrada principal são outros diretores, é o Marcelo Abraão, é o José Maria Rangel, mas não nos foi relatado nenhum problema que houvesse com a mobilização até o momento.
E essa mobilização vai continuar aí em Cabiúnas?
Aqui no consórcio, falar em problema, nós no início da mobilização aqui tivemos um preposto do consórcio, chegou a ameaçar de demissão alguns trabalhadores, mas logo a gente interviu, né, e conseguimos afastar a pessoa para que ela não continuasse assediando os trabalhadores.
Conforme o Marcos Breda citou, outros diretores do Sindipetro NF também participaram dessa mobilização. Alguns seguranças da Transpetro tentaram desbloquear as entradas do terminal de Cabiúnas que foram obstruídas pelo Sindipetro NF desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O ato do sindicato foi mais uma mobilização dentro do contexto da greve nacional dos petroleiros que começou às 00h de ontem, quinta-feira. De acordo com o diretor do Sindipetro NF, Marcelo Abraão, citado agora há pouco pelo Marcos Breda e que permaneceu no local durante todo o período da manhã, mesmo com a truculência dos seguranças, os trabalhadores permaneceram do lado de fora do TECAB.
Nós estamos aqui desde 5 horas da manhã, fazendo essa mobilização forte aqui no terminal de Cabiúnas. Todos os portões aqui que dão acesso ao terminal de Cabiúnas, nós ocupamos todos eles, fechamos todas as entradas de Cabiúnas e a mobilização está muito forte, sabe, Alvaro? E a informação que nós temos aqui é que aqui no terminal de carga, onde as carretas são carregadas com gás, hoje não carregou nenhum caminhão desse, né, fruto da mobilização dos companheiros. Então a gente faz uma avaliação que, da mesma forma que nas plataformas da Bacia de Campos, a unidade dos companheiros é muito grande, também aqui em Cabiúnas e nas bases de terra, a gente tem feito várias mobilizações, a conscientização dos companheiros é muito grande, sabe, Caio?
Marcelo, então o acesso ao interior do terminal não está sendo feito pelos trabalhadores, é isso?
Não. Desde manhã cedo, nós estamos aqui desde cedo, todos os acessos, né, que a gente tem conhecimento, que a gente sempre... Aqui é muito grande, né, Álvaro? Então, muitas vezes tem algumas entradas que a gente não conhece aqui, mas todas elas que a gente tem conhecimento e que a gente identificou, né, algum tempo atrás, nós fechamos, ocupamos todas elas, usamos correntes e cadeados para travar os portões e trancamos as entradas com caminhão de som do sindicato, carros sindicatos. Enfim, nós bloqueamos as entradas do terminal, inclusive na parte lá dos fundos do terminal de Cabiúnas, onde está acontecendo uma obra aqui, uma planta de gás muito grande, que tem mais de 5 mil trabalhadores. Nós também bloqueamos lá a entrada e fizemos um movimento muito forte aqui, cara. Então, o impacto hoje aqui foi grande, né? Apesar da resistência, da truculência de alguns seguranças e da Transpetro, que tentaram, à força, desbloquear os portões, cortar as correntes, mas a resistência da companhia é muito grande, a gente conseguiu retomar esses portões que foram inicialmente desbloqueados pela segurança, a gente chegou lá e retomou esses portões e permanecemos no bloqueio até agora aqui, cara.
9h42, essa foi a entrevista realizada com o diretor Marcelo Abraão na manhã de hoje, falando sobre essa grande mobilização em Cabiúnas. Vitor Carvalho, realmente uma mobilização intensa, mais de 5 mil trabalhadores em determinado momento chegaram a ficar do lado de fora do terminal. É emblemática essa mobilização dentro desse contexto dessa greve? É, ocorreu um pequeno problema com o microfone do Vitor Carvalho, esse problema já vai ser solucionado. Enquanto isso, nós vamos ouvir outro diretor do Sindipetro NF, Wilson Reis, que esteve na manhã de hoje no aeroporto de Cabo Frio. Na manhã desta sexta-feira, dia 18 de outubro, segundo dia da greve nacional dos petroleiros por tempo indeterminado. O Wilson realizou um trabalho de conscientização dos trabalhadores que iriam embarcar para as plataformas da Bacia de Campos. Um grupo que embarcaria para a plataforma de Enxova aderiu ao movimento grevista.
Há pouco nós conversamos com os companheiros que embarcariam agora às 10 horas para a plataforma de Enxova, né? E eles aderiram ao movimento, não vão embarcar, né? Já conversaram com a gente aqui. Nesse momento, a gente está fazendo um setorial aqui no saguão do aeroporto de Cabo Frio, conversando com os trabalhadores justamente o porquê da gente estar, né, fazendo esse movimento aí, que é o PL 4330, o leilão de Libra, o acordo coletivo e o regulamento de PLR. Então, os companheiros, em solidariedade a todos os companheiros que estão no movimento, né, se sensibilizaram e aderiram ao movimento e não vão embarcar, nem pesaram.
Ok, Wilson, como é que está a questão do desembarque? Tem trabalhador chegando das plataformas da Bacia de Campos aí em Cabo Frio?
Tá, até o momento não chegou nenhum trabalhador desembarcando aqui não, a não ser os trabalhadores de empresas terceirizadas. Tá? Até o momento, nós não tivemos aqui notícia que desembarcou um grupo, né, que vieram das unidades que estão aderindo ao movimento.
Agora, fora esse grupo que iria embarcar para Enxova, outros voos estão programados para hoje, para sair aí de Cabo Frio, Wilson?
Sim, nós temos outros voos programados, tá? Às 14 horas, nós temos mais um voo que vai para P65 e plataforma de Enxova, tá? Essas duas plataformas, elas estão no movimento. Ontem desembarcaram alguns trabalhadores por Macaé, né, que estavam no movimento, desembarcaram por Macaé e até o momento, né, não embarcou o pessoal de Enxova. Já conversei com as outras pessoas que possivelmente embarcariam nas 14 horas e não vão embarcar.
Então a receptividade desses trabalhadores que estavam de folga e retornariam hoje ao trabalho ao movimento nacional da categoria está sendo bastante interessante, não é isso, Wilson?
Os trabalhadores que estavam de folga, que estão chegando aqui, a gente está conversando, eles não estão embarcando, né? Não estão, inclusive não estão nem indo lá ao saguão para poder pesar, né? Para fazer lá o seu check-in, não está fazendo check-in, está ficando aqui fora para ouvir o sindicato conversar com eles.
E nessa conversa que vocês estão tendo com esses trabalhadores, Wilson, dá para identificar quais são as principais dúvidas desses trabalhadores em relação à mobilização?
As principais dúvidas com relação à mobilização, né, é com relação ao que está sendo discutido, né, o que está sendo colocado e o que foi discutido ontem lá com o sindicato, o Ministério Público do Trabalho e também o representante da Petrobras, que foi discutido ontem. Há um pouco de dúvida, mas a gente está esclarecendo. E na medida do possível, né, os companheiros que estavam com esta dúvida, né, têm o acesso ao diretor, a gente explica e fica, né, fica tudo acertado, tudo resolvido.
Ok, Wilson. E esse trabalho constante aí no aeroporto de Cabo Frio vai durar o tempo em que a greve permanecer, ou seja, todo dia o diretor do sindicato vai estar aí, justamente para esse trabalho de conscientização das equipes que iriam embarcar?
Sim, todos os dias, inclusive, a gente vai ter plantão aqui no fim de semana, né? O fim de semana a gente vai ficar aqui de plantão e conversando com os trabalhadores, né, que estão vindo a embarcar aqui por Cabo Frio, conversando e conscientizando. A gente está trabalhando no sentido de conscientizar o trabalhador, porque isso, né, somente do eu, é em prol do coletivo. Então todos os dias nós vamos estar aqui conversando com esses trabalhadores enquanto tiver a mobilização. A gente já faz trabalho, já tem uma sequência de trabalho aqui de segunda a sexta-feira, mas agora nesse movimento que a gente está, no movimento de greve, no movimento mais contundente com a empresa, nós vamos estar inclusive nos fins de semana aqui.
Esse foi o Wilson Reis, diretor do Sindipetro NF, que esteve no aeroporto de Cabo Frio. Os trabalhadores que embarcariam para as plataformas P55 e P65 também aderiram ao movimento e não viajaram. São 9 horas 48 minutos. Nesse momento estamos na linha com um trabalhador de P18. Boa noite.
Boa noite. Quero primeiramente...
Alô, boa noite.
Boa noite, amigo. Tá me ouvindo?
Agora sim, tô te ouvindo. Boa noite.
Boa noite. Meu nome é Adilson, sou aqui da P18. Primeiramente, queria dar força pra companheirada aí, pra todo mundo na bacia continuar firme e forte. Dizer que a gente continua aqui em cárcere privado na P18. E o sentimento nosso aqui de momento é que a gente precisa de uma definição, a gente precisa saber o que a gente faz. A gente tá se sentindo um pouco perdido. A gente queria ouvir do sindicato aí uma posição mais firme, o que a gente, como a gente deve proceder, entendeu? Porque até agora a gente não tem uma posição definida. A gente ficou sabendo sobre Cherne, a gente não soube o que aconteceu com os companheiros lá. E a gente precisa de uma posição, porque estão passando os dias, a gente está ficando mais impaciente aqui, a situação começa a ficar complicada. A gente quer ouvir do sindicato aí um posicionamento mais concreto. Obrigado aí.
Ok, Adilson. Quem vai responder a sua pergunta é o diretor Vitor Carvalho, que está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Rádio NF. Vitor, prestou atenção no questionamento do Adilson e ele está te ouvindo agora.
Pois não, Adilson, boa noite a todos os companheiros da P18, das demais plataformas que ainda não conseguiram realizar o seu direito constitucional ao desembarque. Vou reforçar aí, temos que iniciar amanhã a partir das 7 horas com a ocupação dos L-pontos nas unidades. A informação que eu tenho é que bastou o pessoal de Cherne 1 fazer a ocupação e logo depois a RT, como que por um passe de mágica, apareceu a RT para os 31 desembarcarem. Então, a gente estava, né, numa expectativa aí de que o juiz fosse decidir, né, expectativa bem pequena, vamos ser francos, né, porque a Justiça do Trabalho, principalmente aqui em Macaé, tem um histórico de atender mais sempre a Petrobras, né. E aí, em vez de Justiça do Trabalho, ela passa a ser do patronato. Mas, como ele só vai dar a decisão dele na segunda-feira, não resta outro caminho senão seguir o mesmo exemplo que PCH1 fez, e amanhã a gente reforçar o que já saiu no site do sindicato, né, e iniciar o dia já com as ocupações do L-ponto e não ter troca de turma enquanto não tiver a confirmação da RT para a galera que está de greve, exercer o seu direito constitucional de ir e vir, né, que é tão alegado pela Petrobras quando ela alega que o sindicato está fazendo um piquete, constrange, né, o pelego. Então está na hora da gente, fruto de todas as tentativas democráticas de resolver, né, o direito do desembarque dos trabalhadores, já que a gente não está conseguindo pelas vias democráticas e da negociação, vamos ter que radicalizar. E o indicativo é reforçar aqui, a partir de amanhã, 7 horas da manhã, todo mundo no L-ponto, e só desocupa o L-ponto se a RT aparecer para desembarcar todo mundo. Não tem essa de GEPLAT, gerente, querer dizer que vai descer fulano, vai ficar cicrano, né? Então, exigir o desembarque de todo mundo.
Adilson, como é que está a mobilização aí em P18?
Não, a mobilização continua firme e forte, né? Está todo mundo reunido, a gente está com esse intuito, sempre seguindo o indicativo do sindicato, a gente está aqui unido e continua firme e forte. Eu só quero perguntar pro diretor se essa informação, esse indicativo de ocupação vai sair mais contundente no site do sindicato ou vai ficar somente aquele de Cherne 1 mesmo.
Não, a pretensão é, já estamos em contato aqui com o Breda, né, nosso coordenador, companheiro de vocês aí da P18, eu conversei agora há pouco, eles estão fechando, né, a setorial hoje em Macaé, com todo o pessoal que desembarcou, foi bem participativa, se estendeu, né, na discussão dos encaminhamentos, né, e ele está fechando uma matéria para estar colocando no site daqui a pouco, várias denúncias, né, que o pessoal que conseguiu desembarcar trouxe para o sindicato. Então ele está preparando uma matéria abrangente, né, tentando condensar tudo que os companheiros que desembarcaram trouxeram de informações, né, de assédio, de até mesmo a coisa desagradável, né, de pelegos tripudiando, né, uma coisa que está muito latente na categoria, né, exigindo que o sindicato, a direção, tome um posicionamento contra os pelegos. né? E também essas questões aí com relação ao cárcere privado. É fato que, a partir da denúncia ontem na Polícia Federal, a Petrobras acelerou um pouco mais o desembarque dos trabalhadores em greve, mas está muito aquém e, logicamente, a gente vai trabalhar amanhã para consolidar isso aí e, de fato, conseguir desembarcar todo o nosso pessoal que está em greve. Então, daqui a pouco o Breda se deslocou, está no deslocamento para o Rio de Janeiro, né, para pelo menos passar o final de semana com a família dele, e daqui a pouco, com certeza, vai ter uma matéria. Conversei com ele agora há pouco, né, ele está no ônibus indo para o Rio de Janeiro, mas pontuei essa questão de reforçar, indo na sua sugestão, a gente já partir reforçando aí a orientação para fazer as ocupações, já que agora são poucas as alternativas, e essa demonstrou que, pelo menos em Cherne 1, foi um sucesso, e a gente vai ter que radicalizar, infelizmente.
Mais alguma pergunta, Dilson?
É só uma pergunta, essa é uma gravação ou está passando ao vivo na rádio? Porque não está passando ao vivo não, né?
Está passando ao vivo.
É que a gente não conseguiu ouvir. É só confirmando. Então vai ter um indicativo contundente lá no site para todos nós, né?
Sim, perfeitamente. Já conversei com o Breda agora há pouco, uns 10, 15 minutos atrás. E a informação posso ratificar para você. Vai sair uma matéria condensando tudo que a gente recebeu hoje e reforçando o indicativo aí da ocupação dos heliportos.
Ok. Você tem o horário que vai sair essa... no site?
A pretensão é, se ele não divulgar isso já agora à noite, amanhã, lá já na primeira hora, aí nas 7 horas da manhã. Eu vou estar aqui no aeroporto de Campos, né, pegando as informações dos voos que vão estar trazendo trabalhadores, informando para o Breda, lá no Rio de Janeiro, né, já que ele vai estar com a família, e fazendo esse feedback aí para a gente ir monitorando se de fato os desembarques vão estar acontecendo, tá ok?
Okay.
Lembrando aí, camarada, vocês aí da P18, eu tive um contato agora há pouco com a P37, e a 37 eles conseguiram lá uma química, uma maquiagem, né, de juntar a equipe de pelego mais terceirizados, e conseguiram montar as equipes de brigada e também as equipes de baleeira. Então, menos uma justificativa para querer manter o nosso pessoal embarcado, que a gente sabe que algumas plataformas que estavam com problemas de atender a norma legal, né, com pessoas com certificado para entregar brigada e coisa, eles estavam retendo, né, esse aí é o termo, além do cárcere privado, né, retendo para poder se justificar para a Marinha e para o Ministério do Trabalho, que tinham equipes com credenciamento certificado para compor, né, essas equipes de emergência. Então, na 37, nem isso pode ser mais usado como argumento para estar retendo e mantendo em cárcere privado os trabalhadores. Então, conversei com o pessoal lá, vamos estar dando a informação para vocês, para caracterizar que é o sindicato que está, né, mais uma vez, orientando, para não vir querer depois ficar caçando bruxa, né, já que esse monte de rato aí que está embarcado nas plataformas, a gente sabe qual é o histórico dessa molecada que está aí.
Adilson, você disse agora há pouco que não está ouvindo o som da rádio, é isso?
É, o som que está passando aqui para a gente é um outro som gravado, né? Não era essa conversa aqui.
Isso, você já experimentou atualizar o site?
Agora está saindo, está vindo.
Isso.
Então, acho que teve um delay, mas acho que vai sair a nossa conversa agora.
Ah, então está aqui.
A gente só quer um indicativo contundente para que a gente possa sempre estar seguindo as orientações do sindicato e fazer uma greve consciente aí.
Ok, muito obrigado pelo contato, Adilson.
Sua preocupação
obrigado
é pertinente.
Obrigado pelo esclarecimento, hein? Muito obrigado mesmo.
Tá ok, Adilson. Sua preocupação é pertinente, é por isso que a gente vai reforçar o indicativo para caracterizar que é o sindicato que está... orientando os trabalhadores a seguirem a ocupação, tá ok?
Beleza, P18 está junto com o sindicato, valeu, obrigado.
Ok, nada, Dilson.
Boa noite a todos aí.
Boa noite. E todas as noites, às 9h30 da manhã, às 9h30 da noite, estaremos ao vivo aqui na Rádio NF com o balanço do que foi o dia da greve, ok? Muito obrigado, esse foi o Adilson da P18 falando ao vivo conosco aqui na Rádio NF. Vitor Carvalho, esse feedback é interessante da categoria e você acabou de ter exatamente um exemplo disso. Como é que você avalia esse contato e essa situação específica que o pessoal da P18 está enfrentando?
Ah, infelizmente, durante o dia a gente teve vários contatos de várias plataformas que ainda padecem com o problema do cárcere privado, posso citar aí P15, P37, a P18, Chern 2, Chern 1, que conseguiu resolver, né, através do, né, de uma ação que o sindicato orientou. E durante todo o dia, né, a gente teve lá no aeroporto de Campos, tanto, né, a recepção dos companheiros que estavam desembarcando em greve, como também boas surpresas. Eu, por exemplo, estava conversando, né, orientando o pessoal para deslocar aqui para o sindicato, lá do aeroporto de Campos aqui para o sindicato, ver questão de hotel, essas coisas todas, e passou um ônibus da Petrobras chegando com o pessoal que era para embarcar, se eu não me engano, da P27. E eu saí correndo atrás do ônibus para pegar o pessoal logo no portão ali para conversar, já ir começando a fazer o convencimento, né? E para minha surpresa, quando eu cheguei no ônibus, o ônibus estava vazio. Quer dizer, sinal de que o pessoal não está nem vindo para embarcar. Isso é muito bom, é sinal de que a categoria está acompanhando a rádio, está ligando para os diretores, e os próprios companheiros nas plataformas também já estão orientando, né? E isso demonstra já meio um amadurecimento da categoria de entender, né, a coisa. Eu quero aqui hoje parabenizar o pessoal de Pargo, né? A gente, Pargo não fez assembleia, tem alguns problemas com a direção do sindicato por conta da greve do dia, greve pela vida, né, no ano passado, quando algumas pessoas foram punidas lá e a plataforma ainda não resolveu com o sindicato, né, a questão das punições, de não ter ainda conseguido, né, a gente ainda não conseguiu reverter as punições, mas deu um bom exemplo do que é a classe trabalhadora, de entender o momento, que é de participar, e parabenizar a companheirada que entrou na greve, está lá, aderiu, e vou aproveitar aqui para fazer um apelo à galera que está de folga. Nós estamos em greve, nossos contratos estão suspensos. Então, telefonemazinho de chefete para dizer que está convocando, você diz que está doente, que foi pescar, que já comprou passagem para Miami, não tem como trocar, e depois liga para o sindicato e informa quem foi que te assediou e ligou para você de folga para te convocar para embarcar, né? Porque enquanto tem panelinha para fazer hora extra, né, entre um monte de amiguinhos, né, ninguém liga para você para te convocar para ir lá fazer uma semaninha de hora extra, porque afinal de contas a gente trabalha também para isso, né? Mas agora, na greve, aí quer te convocar para você embarcar, né? Então, a gente tem que pesar isso tudo na hora desse movimento. Esses caras, né, que tripudia de você, te assedia, na hora da greve, então, eles duplicam a capacidade deles, né? E estamos lá com um problema na 37, que, né, o gerente lá ameaçou até de demissão, né? Então, os caras se acham, julgam greve sem, né, como descontaram do dia 9, do dia 22, descontaram o dia sem a greve ter sido julgada abusiva, nem ilegal. Então, esse é o modus operandi dessas pessoas, né, que não tem altura, né, nível para estar gerenciando uma empresa como a Petrobras. Deveriam estar gerenciando carvoaria, né, onde existe trabalho escravo, que o Ministério do Trabalho vive correndo atrás para, né, cortar e intervir nessas situações, e aí querem tratar a Petrobras como essas latifundiários que praticam as atrocidades que praticam com os trabalhadores e transportam para o ambiente da plataforma.
10 horas, 1 minuto, está no ar o Balanço da Greve, programa que vai ser exibido pela Rádio NF todos os dias, às 9h30 da noite, enquanto durar a greve nacional por tempo indeterminado da categoria petroleira. E assim como o Adilson da P18, você que está embarcado e também desembarcado, pode ligar e participar ao vivo conosco. 2731-0203, DDD22, ao telefone da Rádio NF. A gente vai a um breve intervalo e volta já já com a segunda parte do Balanço da Greve desta sexta-feira, dia 18 de outubro. É só um instante.
Balanço da Greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Volta aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo. Faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF. Construído por você. Balanço da Greve.
10:03, começa agora o segundo bloco do Balanço da Greve desta sexta-feira, dia 18 de outubro. Após o anúncio da paralisação em grande parte das plataformas da Bacia de Campos, no Norte Fluminense, o Sindipetro NF informou que a adesão de funcionários aumentou. Das 50 plataformas de produção, perfuração e manutenção da Petrobras na Bacia de Campos, 40 foram entregues à empresa pelos trabalhadores. Segundo o coordenador-geral do Sindipetro NF, José Maria Rangel, é a primeira vez que uma plataforma de manutenção aderiu à greve. Segundo o sindicato, 15 destas plataformas foram entregues com a produção totalmente parada, isso levando-se em conta o quantitativo de plataformas da Bacia de Campos. Atualmente, a produção é mantida apenas com equipes de contingência.
Após o anúncio da paralisação em grande parte das plataformas da Bacia de Campos, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense informou que a adesão de funcionários aumentou. Das 50 plataformas de produção, perfuração e manutenção da Petrobras que atuam na Bacia de Campos, 40 foram entregues à empresa pelos trabalhadores. Segundo o coordenador-geral do Sindipetro NF, José Maria Rangel, é a primeira vez que uma plataforma de manutenção aderiu à greve. Ainda segundo o sindicato, 15 destas plataformas foram entregues com a produção totalmente parada e atualmente a produção é mantida com equipes de contingência.
Nós estamos tendo um quadro de mobilizações crescentes aqui na Bacia de Campos, o que é bastante positivo, demonstra a integração entre o sindicato e a categoria. As duas outras mobilizações que nós chamamos, o número de plataformas que participam sempre na ordem de 90%, 95%, e agora com ingrediente a mais para a plataforma de manutenção. Então, a gente tem uma intensidade muito boa do nosso movimento, a gente espera levar esse movimento até onde a gente consiga arrancar da empresa um acordo coletivo justo, e dentro desse acordo incluir garantias de que ela não vai praticar o projeto de lei 4330, certo? E vamos intensificar segunda-feira para tentar barrar o leilão.
Essa foi a entrevista concedida pelo coordenador-geral do Sindipetro NF à jornalista Juliana Maciel, integrante da Rádio NF. Essa entrevista foi ao ar na tarde de hoje aqui na Rádio NF. Vitor Carvalho, a mobilização ela se mantém intensa e a sensação é de que ela se fortalece cada vez mais. Pelo menos essa a expectativa que vocês têm e é esse também o olhar que vocês têm dessa mobilização, uma mobilização que já começou muito forte e que cada vez mais tem a mobilização dos trabalhadores?
Sem dúvida, Álvaro. A greve é por prazo indeterminado. É bom que fique claro isso. E como, reforçando o que o Zé Maria falou, ela vai até a gente ter uma proposta que, de fato, contemple a maior parte da nossa pauta de reivindicação. A questão do PL 4330 é fundamental que os trabalhadores e também os terceirizados, não só os trabalhadores primeirizados, mas os terceirizados busquem entender o que é esse projeto. Esse projeto, ele precariza totalmente a terceirização no Brasil e acaba com a atividade fim. Então, é um ataque direto do patronato à classe trabalhadora como um todo. A questão do leilão de Libra, infelizmente, né, o governo Dilma trilha uma linha de entrega de um patrimônio nacional né? A gente fica aqui pensando, ah, mas alguns defendem porque tem a partilha, a Petrobras já entra com 30%, mas o que interessa é que os outros 70% pode parar na mão de uma chinesa, de uma coreana, e esse petróleo tem que estar aqui no Brasil para gente, para ser usado daqui a 10, 15, 20 anos e não virar uma sangria desatada, porque o Brasil, com um discurso ufanista, que tem que produzir, que o Brasil tem que crescer 20 anos em 2. E a gente já ouviu isso e viu onde deu. Então, criticar e decepcionadamente falar aqui que o governo Dilma, nesse quesito aí, está indo contra, né, um projeto, inclusive, de governo popular, mas a gente está aí na luta para, até porque, como eu votei nela, eu tenho, né, como criticar, porque votei nela, e vamos continuar nas campanhas. Eu tenho falado para a galera, a gente no sindicato hoje é um olho no padre e outro na missa, então é acordo coletivo, PL 4330, leilão de Libra, e fica claro, por mais que a mídia tente colocar que a gente está fazendo uma greve pelo leilão de Libra, é importante que a categoria racionalize. O leilão de Libra faz parte da nossa campanha, mas nós estamos em campanha de acordo coletivo e estamos numa greve por prazo indeterminado. E essa greve, independentemente do resultado do leilão de Libra, ela vai continuar até que a Petrobras apresente uma proposta. E aí, por isso que é fundamental a gente desembarcar o nosso pessoal e fazer a consulta aqui, o bate-papo com a galera que está vindo para embarcar, para que não embarque. Porque nós precisamos levar também essas equipes desprezíveis de pelegos, né, que estão a serviço do patronato, que eles cheguem à exaustão, exaustão física e a maior exaustão, a exaustão moral. Peçam e implorem para desembarcar, para demonstrar que a Petrobras tem que vir para a mesa negociar, não só o acordo, mas também negociar os termos da lei de greve. Porque a gente não pode ficar nessa ilusão de que a gente vai conseguir resolver tudo na justiça, uma justiça que é patronal. Então, ou sentamos e negociamos o que a lei de greve exige, que é tudo bem, temos que informar com 72 horas, mas a empresa tem que negociar efetivo e tem que negociar cotas de produção. É isso que a gente tem que buscar, levar essa equipe de pelego, de safado, de cretino. Vou lembrar lembro até daquela musiquinha, safado, cachorro, sem vergonha, né? Levar esses caras à exaustão. Então, isso tem que servir também de combustível. Nossa greve é para arrancar uma proposta da Petrobras e emparedar mesmo essa corja que se diz trabalhador e fica aí à disposição do patronato, que é solapada todo dia, como eu vi hoje, um camarada da P27, se eu não me engano, P52, 54, sei lá, foi tanta gente que desembarcou, e que no meio tinha um jovem, tinha lá um trabalhador que foi prometido a ele que ele seria o quinto Coem, quinto Coman, sei lá, tanto nome de porcaria que a Petrobras está criando, e no final das contas ainda desembarcaram o cara no meio dos grevistas para vir sendo escorraçado pelos trabalhadores. Quer dizer, isso é sinal de que para que servem essas equipes de contingência, porque na hora que o chefete enjoa da cara, joga para onde? Joga para o sindicato, joga para o coletivo de trabalhadores, ainda tem que aturar umas porcarias dessas. Então, a nossa greve, ela está indo para o seu terceiro dia, vamos consolidar e exigir e trabalhar para desembarcar o nosso pessoal, continuar nos aeroportos fazendo trabalho para orientar os trabalhadores que não venham embarcar, que se solidarizem com os companheiros que estão lá tendo que enfrentar essa corja de vagabundos que estão aí trabalhando para o patronato, para a gente poder levar também, que sirva como mote nossa greve para indeterminado, para também levar essas equipes de incompetentes que estão trabalhando com as plataformas tudo bypassado, que a gente sabe que é assim que eles são competentes, né? Bypassa o painel todo, aí até vovó produz, né? Levar também esses caras à exaustão física e moral, para que eles implorem desembarcar e a gente, de fato, tome as plataformas e faça com que a Petrobras apresente uma proposta digna e à altura do esforço e da que está sendo demonstrado pelos trabalhadores nessa coesão com a direção do sindicato.
Ô, Vitor, hoje durante o dia o Sindipetro NF recebeu a denúncia de que a P53 teve cortada a comunicação. Como é que está essa situação agora?
Olha, eu sinceramente não fiz contato com a 53. Eu até, hoje eu ainda não vi no celular, mas ontem quando eu fui dar uma limpeza, porque a memória já estava meio cheia do telefone, eu tinha simplesmente 138 chamadas atendidas, mais 92 não atendidas, porque às vezes você está falando com a plataforma, tem outra ligando, e você não tem como parar ou pedir para esperar para tentar atender a outra e falar, meu irmão, aguarda aí, né? E hoje não foi diferente. Então, mas não tive, né, contato com a 53. Seria até bom se a galera que está aí acompanhando a Web Rádio ligasse para cá para confirmar, para ver como é que está a situação disso aí, se até o orelhão foi cortado, para a gente também engrossar esse caldo aí, de ter mais essa denúncia confirmada e ir registrando, né, todo esse rol de abusos, né, que a Petrobras comete e está cometendo, né, durante esse nosso movimento paredista, para a gente procurar depois medidas cabíveis para estar acionando na Justiça ou na OIT, onde é que seja, essas atitudes que combatem a organização sindical, né, são práticas antissindicais e práticas contra os direitos humanos, inclusive, do cidadão.
Você agora há pouco falou em relação ao leilão de Libra. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, João Antônio Moraes, gravou um vídeo institucional para explicar os principais motivos pelos quais o leilão não deve acontecer. Agora a gente vai ouvir um trechinho desse áudio gravado pelo Moraes.
Mais uma vez, os petroleiros estão mobilizados nacionalmente em defesa da soberania nacional, contra o leilão do campo, do gigantesco campo de Libra, contra o PL 4330 que tramita no Congresso Nacional e em defesa da pauta de reivindicações da categoria junto à Petrobras. Mais uma vez, quando a pátria se apresenta ameaçada, os petroleiros se apresentam para a luta com muita disposição, com organização e dando tom no debate. O gigantesco campo de Libra corresponde praticamente a uma outra Petrobras. É o maior campo já descoberto na história do nosso país e um dos maiores campos de petróleo do mundo. Por isso entendemos que a realização desse leilão é totalmente descabida. Para nós, da Federação Única dos Petroleiros, o governo deveria ter utilizado o artigo 12 da Lei 12.351, a Lei da Partilha, apresentada ao Congresso Nacional e aprovada pelo presidente Lula, que neste artigo 12 que mencionávamos, expressa: todas as vezes em que estiver em risco o interesse da nação e a política energética, o governo poderá contratar diretamente a Petrobras para a produção, sem a necessidade de realização de leilão. Para nós, o campo de Libra não pode ter algo mais estratégico. Por isso, dizemos para o governo, não ao leilão e que se utilize esse mecanismo. Como dizemos isso, também dialogamos diretamente com o balanço que temos das 11 rodadas de leilões que aconteceram anteriormente, quando cerca de 50 empresas privadas, a maior parte delas estrangeiras, se instalaram no nosso país, 30 delas já são operadoras nos campos, graças a essas 11 rodadas que aconteceram. E qual o balanço que temos desses anos todos de atuação das empresas privadas estrangeiras do nosso país? Primeiro, essas empresas não fizeram as compras aqui no Brasil como vem fazendo a Petrobras. Segundo, essas empresas também não têm investido na cadeia produtiva do petróleo como um todo. O emprego e a renda nessa indústria acontece na fabricação dos navios e nas plataformas, portanto tem que ser encomendado aqui no Brasil para gerar esse emprego e renda aqui, e na outra ponta da cadeia, na petroquímica e na indústria dos transformados plásticos. Essas 30 empresas que mencionávamos, que se instalaram no Brasil após a quebra do monopólio pelos tucanos, essas empresas efetivamente não estão encomendando, fazendo as encomendas no nosso país, e também não estão investindo nas refinarias, na petroquímica, na indústria dos transformados plásticos. Portanto, vem aqui apenas para se apropriar do nosso petróleo. Portanto, o balanço dessas 11 rodadas é muito negativo. Se já foi assim até aqui, por que realizar mais uma rodada e dessa vez no gigantesco campo de Libra? Por isso, pressionamos, tomamos várias medidas em conjunto com os movimentos sociais brasileiros e com a Central Única dos Trabalhadores, com as demais centrais também, buscando pressionar o governo, de fato, a suspender o leilão. Essa pressão se dá de diversas formas.
Além dessa pressão direta ao Executivo, né, ao ministro Lobão, a presidenta Dilma, nós também trabalhamos a apresentação de um decreto legislativo no Congresso Nacional, que, caso aprovado, teria o poder de suspender o leilão. No dia de ontem, nós conseguimos, inclusive, as 280 assinaturas de deputados para que ele tramite em regime de urgência urgentíssimo. Portanto, aguardamos que o presidente da Câmara dos Deputados coloque esse projeto em votação para barrar o leilão. Também entramos com diversas ações na Justiça Federal e em todo o país, tanto a Federação Única dos Petroleiros quanto os seus sindicatos filiados. Então, essas são as medidas que estamos tomando. Um outro ponto de pauta importante para nós é a questão do PL 4330, que avança e precariza as condições de trabalho ao permitir que todas as áreas das empresas possam ser terceirizadas, podendo chegar até o cúmulo de você ter uma empresa de petróleo sem trabalhadores próprios, apenas com trabalhadores totalmente terceirizados. Inclusive, essa prática tem adotado as empresas que se instalaram no Brasil a partir dos 11 rodados de leilões que aconteceram. Portanto, o PL 4330, ele regulamenta o que as empresas de petróleo privadas estão fazendo de uma forma irregular. E o outro ponto, a nossa pauta, seguramente, é a questão da campanha reivindicatória dos trabalhadores da Petrobras, uma vez que a resposta que a empresa tem dado para a gente até aqui é uma resposta incompleta e que não atende aos itens da nossa pauta. Atendendo ao chamamento da Federação Única dos Petroleiros, na noite de ontem, as refinarias, plataformas, terminais, escritórios das bases dos nossos sindicatos iniciaram uma greve por tempo indeterminado, buscando equacionar essas três questões presentes. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que todos os sindicatos, as diversas bases nossas, atenderam ao chamamento da Federação Única dos Petroleiros. Essa já é uma greve bastante forte, já tem algumas plataformas, inclusive, que estão paradas. Então, portanto, para nós da Federação Única dos Petroleiros, o que se apresenta é o seguinte: mais uma vez, quando a nação está ameaçada, quando o direito dos trabalhadores está sob risco, é a Federação Única dos Petroleiros que se apresenta para os petroleiros, propondo a melhor forma de resistência. Primeiro se organizando, depois resistindo e buscando os canais de negociação para resolver as questões. Aproveitamos também esse vídeo para fazer um chamamento àquelas bases dos sindicatos independentes, que não são filiados à FUP, principalmente as direções desses sindicatos, que efetivamente busquem a mobilização para que nós possamos avançar na luta. É só assim que vamos poder mudar a história e conquistar a nossa pauta. Bravatas não resolve, o que resolve de fato é organização, mobilização, luta e negociação. E é isso que a Federação Única dos Petroleiros sempre efetuou.
Você ouviu um trecho do vídeo gravado pelo João Antônio Moraes, coordenador da Federação Única dos Petroleiros. 10h20, estamos ao vivo com o Balanço da Greve nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, segundo dia da Greve Nacional dos Petroleiros por tempo indeterminado. A gente vai a um rápido intervalo e volta já já, é só um instante.
Balanço da Greve.
Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br.
O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana?
Me dedicaria ao estudo.
Fazer um curso profissionalizante.
Fazer uma pós-graduação no final de semana.
Me dedicava à minha família, à minha casa.
Reduzir a carga horária e permanecer o salário.
Aumentaria a quantidade de emprego.
Volta aí, galera.
Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa.
Reduz para 40 que o Brasil aumenta!
Com a força dos petroleiros, o Sindipetro NF é um dos maiores sindicatos do Brasil. Filie-se agora mesmo. Faça parte dessa história. Acesse www.sindipetronf.org.br e baixe sua ficha de associação. Sindipetro NF. Construído por você. Balanço da Greve.
10 horas 22 minutos, falamos ao vivo no programa Balanço da Greve, uma iniciativa do Departamento de Comunicação do Sindipetro, NF, e que vai ao ar todos os dias às 9h30 da noite, enquanto durar a greve por tempo indeterminado da categoria petroleira, inclusive aos sábados, domingos e feriados, se for o caso. A greve, ela é muito forte e tem uma adesão em todo o país. A jornalista Juliana Maciel conversou hoje à tarde com a Selmo Ruoso, que é do Sindipetro Paraná, Santa Catarina.
Trabalhadores da Petrobras são contra o leilão de Libra, que ocorre dia 21, e a federação também se opõe ao PL 4330 sobre terceirização do trabalho. A Petrobras diz que não cabe posicionamento da estatal. O diretor do Sindipetro Paraná, Santa Catarina, Anselmo Ruoso, repudia a indiferença da Petrobras.
Lamentável, era o momento da Petrobras dizer, enquanto descobridora do pré-sal e descobridora do campo de Libra, afirmar que deveria ela, sim, estar protagonizando e não ser necessário esse leilão de petróleo, reafirmando sua capacidade de produzir na íntegra o campo de Libra e todo o pré-sal. E também em relação ao PL 4330, eu não tenho dúvida que ela tem muito a ver com essa discussão, porque ela é um contra-exemplo no processo de terceirização, onde é uma das empresas que mais perseguida a justiça que nós temos hoje na Petrobras, em torno de 85 mil trabalhadores, segundo o último balanço social dela apresentado no relatório de referência de 2012. Mais de 360 mil trabalhadores terceirizados. E a gente tem o lamentável índice de mais de 80% de fatalidades, que não são poucas na nossa categoria, acontecerem com os companheiros terceirizados, que são justamente o elo mais fraco dessa cadeia de exploração dos trabalhadores, que são os que mais sofrem.
No entanto, a companhia afirma que está aberta ao processo de negociação com as entidades sindicais sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2013. O diretor Anselmo se manifesta e diz que até o momento a categoria não recebeu nenhuma contraproposta.
Pois é, esse é um ponto que até agora ela não se mexeu para apresentar uma contraproposta, sendo que ela já sabe que nós rejeitamos e deliberamos pela greve. E lembrando que um dos pontos que nos é muito caro nesse processo de discussão e de negociação é algo que nós já teoricamente havíamos conquistado em 2009, que é o Fundo Garantidor, justamente algo de interesse para a garantia dos trabalhadores terceirizados não sofrerem a quantidade de calote que ela sofre, e até hoje ela não formulou nenhuma proposta, e é um dos principais pontos de pauta que a gente pretende avançando nesse acordo coletivo também.
10 horas 25 minutos, Vitor Carvalho, a Petrobras se diz aberta ao diálogo, só que esse diálogo efetivamente não acontece.
É mais uma... Eu diria para você que a Petrobras tem hora que ela parece que é a Alice no País das Maravilhas, né? Produz um documento muito mal elaborado, devia pegar umas aulinhas aqui com o Vitor Menezes, né? Que consegue expressar verdadeiramente aquilo... né, que está sendo colocado. Então, essa coisa da Petrobras, toda hora insistir que ela está aberta à mesa, né, eu acho que é querer vender uma imagem que os trabalhadores já não acreditam mais. E o pior de tudo é isso. É quando você perde, deixa de acreditar naquilo que a empresa que você trabalha quer passar para você. Então, enquanto a Petrobras fica insistindo nessa falácia de um jurídico, né? Porque é o jurídico que orienta isso. Não, escreve isso aqui, bota essa letrinha aqui, bota essa vírgula colar. Enquanto a gente estiver sendo gerido por esse tipo de jurídico e por esse tipo de gerentes que a gente tem na Petrobras, o que está acontecendo é que a categoria está olhando, né, para um documento desse e vendo ali um pedaço de papel higiênico, sujo. Porque aquele monte de letra colocada ali não está representando mais nada para os trabalhadores da Petrobras. É isso que a Petrobras tem que enxergar. Para mim, eu já estou tão descrente dessas coisas, que para mim ela te enxerga e já faz de sacanagem. Faz um documento desse, bota ali, está aberto a negociar como? Apresenta uma proposta ridícula, que não atende praticamente nada de uma pauta que a gente levou... 6 meses discutindo com os trabalhadores, apresentou para a empresa, aí ela apresenta dia 7, A gente marca uma greve, rejeita, marca uma greve, ela não apresenta nada, não chama para negociar, deixa a greve começar, a greve está indo para o seu terceiro dia e ela está perto para negociar o quê? Negociar o quê? Se não apresenta nova contraproposta, não marca reunião com ninguém, então que reunião é essa? Que abertura, que mesa é essa? Porque mesa de bar, eu sento é com amigos. Eu não vou sentar em mesa de bar para negociar com o Petrobras. Então ela tem que ser objetiva. Quer negociar? Manda uma carta para a FUP, manda uma carta lá para aquela outra federação pirata. Vamos reunir, vamos discutir. E qual é a contraproposta que você tem? Qual é a nova proposta que você tem? Porque esse papel que ela soltou, inclusive hoje, né, um papel imenso, eu cheguei a ter... Teve que imprimir recortado, porque não dava numa folha. E aí você termina de ler e fala assim, caraca, o que é isso aqui? Parece uma coisa feita por uma pessoa, né, uma redação de Enem. Aquelas redações bem ridículas que aparecem no Enem, né, um documento que não quer dizer nada. Então, está aberta nada. A Petrobras, ela está insistindo por um caminho que a gente... Tem que avaliar qual é o interesse que está por trás disso aí, né? Porque insistir nessa lógica de que está aberto a negociar sem apresentar proposta é também chamar as direções sindicais e os trabalhadores de otário. De otário. Porque o que tem de novo para a Petrobras dizer que está aberto a negociar? Então, a gente tem que questionar também isso. Os trabalhadores também têm que passar a questionar, né? E ver que essas comunicações que a Petrobras apresenta é mais um esculacho com o trabalhador. É mais um esculacho na cara do trabalhador. E é por isso que eu confio e acredito que amanhã a gente vai intensificar, né, a questão da exigência de desembarcar o nosso pessoal. Nas refinarias, a gente começa a entrar naquela fase. E na Replan, se eu não me engano, a juíza... acatou lá a denúncia do Síndico Petro Unificado e exigiu, né, a saída dos trabalhadores que estavam em cárcere privado, né, da unidade, e isso vai começar a se multiplicar, porque como eu falei, aqui nós temos uma outra utopia, que é levar essa equipe de pelego aí de ratos, né, que estão aí nas plataformas, infestando as plataformas, ao desgaste físico e moral. Nas refinarias o negócio vai começar a engrossar o caldo amanhã, porque aí os caras já estão 3 dias lá dentro, já começa a ter o cansaço físico, né, as denúncias de cárcere privado, sai o pessoal, e aí eu não tenho dúvida que aí sim a mesa de negociação vai virar realidade. Então a gente tem que estar firme, tem que estar forte, tem que estar unido, até porque o nosso lema, se somos fortes, porque, né, somos unidos, somos fortes. Então, ter aí a expectativa de que vai ser uma greve de fato longa, mas que a gente, ao final, vai alcançar os nossos objetivos e sair fortalecido dessa imensa batalha.
Essa também é a opinião do coordenador-geral do Sindipetro-INEF, José Maria Rangel, que hoje cedo conversou com a jornalista Luciana Fonseca, que também faz parte do quadro de jornalistas da Rádio UNF.
Vamos intensificar o movimento. O resultado que nós temos a nível nacional é extremamente positivo. O resultado que nós temos e vimos hoje na imprensa do governo federal, lamentavelmente, chamando o exército para garantir o leilão de Libra, é uma demonstração clara que o nosso movimento está incomodando, por um lado, mas também é uma demonstração clara que o governo federal, lamentavelmente, está disposto a entregar mesmo o patrimônio nacional. E a gente só pode reverter isso com a mobilização da sociedade, a mobilização de todos os trabalhadores.
Esse foi o José Maria Rangel, que conversou hoje cedo com a jornalista Luciana Fonseca, aqui do Departamento de Comunicação da Rádio NF e do Sindipetro NF. 10 horas 31 minutos, o nosso segundo balanço da greve está chegando ao fim. Vitor Carvalho, gostaria de agradecer imensamente a sua participação, a sua presença ao vivo aqui nos estúdios da Rádio NF, e voltaremos a conversar muito, pelo visto, nos próximos dias, na cobertura da rádio dessa greve por tempo indeterminado e nacional da categoria petroleira. Muito obrigado pela presença.
Agradeço, Álvaro. Hoje é um dia bastante especial, além da alegria de recepcionar os companheiros, né, que conseguiram desembarcar, exercendo seu direito, né, e da gente trabalhando aqui com afinco para obrigar a Petrobras a desembarcar os nossos grevistas. Hoje também é aniversário da minha mãe, 72 anos, estamos fazendo uma festinha aqui ao lado para ela, mas a categoria petroleira tem um espaço, né, importante, né, numa greve, e a gente sempre dá uma saidinha, vem aqui para fazer o nosso trabalho, e estou voltando lá para dar mais um abraço na minha querida coroinha, fazendo 72 anos, espero chegar próximo dos 72 anos, passar com muita saúde, com a mesma serenidade que ela está lá, recebendo, né, os amigos, os filhos, os netos. Então hoje é um dia bastante especial e espero que essa alegria de hoje ela seja compartilhada por muitos e que os trabalhadores que ainda estão em greve não tenham dúvida. Nós vamos trabalhar com afinco para que vocês tenham, né, o direito de desembarcar e se juntar a gente aqui para a gente estar levando essa greve até onde ela for preciso e que ao final a gente saia vitorioso mais uma vez de uma campanha que só é gloriosa porque a gente tem trabalhadores que têm brios. Coisa que está faltando em alguns que se entregam ao Viu Metal e se vendem por vinténs.
Ok, muito obrigado. Esse foi Vitor Carvalho, um dos diretores do Sindipetro NF, participando ao vivo conosco aqui do Balanço da Greve. 10 horas, 33 minutos, o segundo programa Balanço da Greve chega ao final. O programa vai ser exibido pela Rádio NF todos os dias enquanto durar a greve da categoria petroleira, inclusive aos sábados e domingos e feriados, se for o caso, de 9h30 às 10h30 da noite, com um resumo do dia do que foi a greve dos petroleiros. Além da exibição ao vivo, o programa também está disponível no site da Rádio NF, www.radionf.org.br, e as reprises também vão acontecer durante toda a madrugada e durante as primeiras horas da manhã do dia seguinte. Amanhã a gente volta com mais um Balanço da Greve às 9h30 da noite. Boa noite.
Você ouviu o programa Balanço da Greve, o resumo do dia na mobilização da categoria petroleira.